Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é a alegria de viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes.
Olá?
Olá. Tudo bem? Vais dizer que eu estou com a mesma roupa, é isso?
E por acaso não tinha reparado.
Mas estou.
Ok.
Mas estou. Ah, pá, eu já sabia que ias reparar. Já sabia que ias olhar, para mim e ver que eu estava.
Pá, desculpa, não reparei.
Tu sabias que o gajo que inventou o scroll infinito nas redes sociais, que é uma coisa que existe, que é...
O scroll infinito?
Tu antes, no início da internet, fazias scroll e os sites terminavam.
Sim.
Tu vias o tamanho da barrinha e vias, está a chegar ao fim. Se ela fosse muito pequenina é porque tinhas muito para ler, se ela fosse grande tinhas pouco. E tu controlavas isso. Mas, então, as redes sociais introduziram o scroll infinito, que é... Tu podes... Não há, não termina. Mas sempre
isso é mesmo verdade?
O quê? Sim.
Ok.
Então, tu abres o Twitter, o Facebook, o Instagram, podes estar lá anos a fazer scroll.
Não acredito nisso.
Não? Achas que termina?
Acho que termina.
Chega a um ponto que o algoritmo diz, é pá, vai embora, vai à
não,
tua vida.
Mas, na medida em que eu acredito que o tempo não é infinito, porque o tempo para nós é finito, portanto, o tempo está dentro de nós. E, portanto, se termina para ti, isto está-me a dar sono, tenho de ir dormir, acabou
o scroll. Ah, ok, está bem. Mas tens a possibilidade de estar lá.
Porque, mas não estás.
Não é o scroll que é infinito, é. Ele está-te sempre a dar coisas novas e a dar-te a ilusão que para baixo estão coisas que tu ainda não leste, ainda não viste. Tens mesmo de ver este
vídeo.
Sim,
sim, tu vais sofrer imenso. Tu, quando estiveres no teu leito da morte, tu vais pensar em todos os posts de Facebook que tu não viste por teres tido sono.
Sim.
Ou do Instagram.
É, não usufruíste do scroll infinito. Mas essa reflexão que tu fizeste faz sentido. Porque o gajo, o programador que inventou o scroll infinito, ficou com bastantes problemas de consciência de o ter feito. Porque começou a fazer contas ao tempo que as pessoas perdem em scroll infinito e começou a perceber que roubou anos de vida. A invenção dele roubou anos de vida a pessoas.
Sim.
Então, neste momento é um ativista pelo...
Ah, é?
Contra, não é contra redes sociais, mas pelo porque o produto das redes sociais é atenção, não é? Eles querem-nos lá.
Sim.
E então arranjam técnicas para nos viciar naquilo, para nos, os algoritmos, para nos dar conteúdo que eles acham que nós precisemos. E então ele tornou-se um ativista da regulamentação desse tipo de coisas.
Bom, no fundo, o que me estás a dizer é que, se calhar, o filme Oppenheimer é sobre todos os programadores que trabalham para as redes sociais e que ganham problemas de consciência por verem que, ok, inventaram uma coisa que ninguém tinha feito antes, seja esta nova onda da internet, mas as consequências disso será que são positivas para as pessoas?
Epá, sim. Eu acho que a maior parte deles pensa isso, sim. Agora, tem dinheiro para fazer.
Pá, pois.
E conseguem racionalizar. Eu li um livro recentemente sobre isso, sobre o foco. E uma das vertentes, uma parte importante do livro era como as redes sociais e a internet roubam o foco das pessoas para coisas mais importantes e torna as pessoas mais propensas à hiperatividade e à distração e coisas do género. E há, dentro de Silicon Valley, há esta discussão. Agora, o discurso é mais do género, não vamos procurar uma solução sistémica para isto, e a solução sistémica era regulamentar. Mas vamos
entre... Isso é limitar,
sim,
regulamentas,
pois, é
limitas.
E então a cena é: tu tens é de focar a ti próprio, tens de partir, tens de ser tu. Quer dizer, tens as pessoas mais brilhantes do mundo a desenvolver sistemas para te roubarem a atenção e para te viciarem, para viciarem as crianças e tudo mais. As pessoas mais brilhantes do mundo que estudam formas de te manipular para vender o produto delas, no fundo, para que as pessoas estejam lá, nem que isso depois tenha como consequência radicalizações políticas e tudo, porque é aquele conteúdo que
não interessa.
Não interessa.
A culpa é tua de te radicalizares.
Pois, mas a solução, criam esse problema sistémico, mas depois a solução está sempre dentro da pessoa, que é, pá, desliga o telemóvel.
Sim, tens sempre essa hipótese.
E é verdade. Mas os problemas sistémicos não se resolvem assim.
É, sim. Olha, vê o que aconteceu, o que está a acontecer com... Podemos chamar a epidemia primeiro do crack, não é? No, nos Estados Unidos, sim. E agora com o ópio.
Pois.
Pá! Os médicos estão a prescrever coisas que te viciam.
Opioides.
Os opioides, sim.
Sim.
Viciam-te. Depois deixam-te prescrever essas receitas e tu estás viciado. Pá, é uma questão de deixares de estar.
Uhum.
O que acontece não é isso, que é as pessoas depois procuram formas ilegais de obter opioides.
Sim, tens uma empresa multimilionária a financiar políticos e o sistema de justiça e o caraças e a pôr um medicamento perigosíssimo nas ruas para ganhar dinheiro. Pá, a solução para este problema está dentro de ti.
É.
Sim, mas isso, alterações climáticas é a mesma coisa.
Sim.
Ou seja, quando há...
Está-me pesado isto.
Está. Sim, mas é verdade. Quando há um problema assim grave que nos afeta como comunidade, normalmente os responsáveis pelo problema são os primeiros a passar essa mensagem. Pá, só depende de ti.
Sim,
não tem nada a ver com isso.
É?
Sim. E isto para dizer que... Não, sequer, já agora digo o título do livro.
Sim, era isso que eu
não me lembro
perguntar.
Não me lembro do título. Mas é, é o Stolen Focus, do autor, chama-se Joan Hari, que é um gajo, eu já li dois livros dele, este sobre o foco e um sobre depressão, e eu gostei bastante, tanto de um como do outro, mas tu vais à página da Wikipédia dele, e ele esteve envolvido em controvérsias que eu, à partida, se soubesse daquilo antes de ler os livros dele, sequer não leria. Mas de coisas de plágio,
sim,
quê. Mas os livros são bons e ele deu uma resposta a essas situações.
Ok.
É isso. Mas é grave, não é? Para um escritor. Tu teres acusações credíveis disso.
Olha, curiosamente, eu... Andava à procura de artigos sobre corrupção, compadrio no Estado Novo. Pá, e surgiu-me um autor que tem um artigo online, estava a ler o PDF, e até estava a gostar, mas entretanto pensei, como estava no computador a ler, deixa-me ver quem é este gajo. Pá, o gajo é investigador, estava a ler a biografia dele, mas depois aparece uma notícia de o investigador está envolvido na operação Tutti Frutti, que era um gajo que tinha uma avença com a Câmara Municipal de Lisboa, com o Medina, e que obteve alguns cargos de uma forma que ninguém sabe muito bem, e de repente teres um gajo a escrever sobre sobre corrupção, que está envolvido em casos, lá está, não está ainda provado, mas só o nome dele estar mencionado nisto, naquelas avenças que tu vês camarárias que às vezes não se compreende, e o gajo tinha uma avença para dar dicas para o Medina depois ser comentador político. Era uma avença de 5 mil euros. Quem o acusou, quem levantou esta investigação foi a CNN, se não me engano. Inicialmente estava a dizer que era 5 mil euros por mês, o que era para dar dicas, mas era o ano. Portanto, ele tinha um contrato de 2 anos e ia receber 10 mil euros da Câmara de Lisboa. Da Câmara de Lisboa para dar conselhos.
Fazer assessoria para dizer
assessoria para o Medina.
Assim, oh Medina, tu és um mono.
Sim, e opa, então, vou-te encher a cabeça de palavras.
Vou-te ajudar a seres um gajo que vai à televisão encher chouriços porque é bom para a tua imagem. Opa, sim, mas aí tu podes ser um bom investigador e um bom escritor e seres um crápula e desonesto. Agora, este gajo, em concreto, era as acusações que lhe fazem, não, que são acusações reais, que ele admitiu, se comprometem o trabalho dele como jornalista, de ter plagiado mas eu depois vi a resposta dele, o gajo até tornou aquilo uma cena de penitência, de damage control também.
Claro que é.
Mas nota-se, tanto no livro dele como no outro, o gajo tem muito, muito cuidado com as fontes. Pá, aprendeu alguma coisa.
Claro. Porque os livros são pós essa acusação.
São pós a acusação.
Ah, okay.
Então, ele já era um jornalista. A acusação dele é de artigos que ele fazia como jornalista. Depois lançou os livros, e os livros são de facto bons. Ele fala com investigadores, tenta sempre falar das controvérsias nas áreas que investiga, quer na área da depressão, quer nesta área do foco. Opa, é muito interessante mesmo.
Ok.
E, pá...
Diz-me.
Estás a ver, quando um gajo fala de temas sérios, custa mais a passar o tempo. Portanto,
okay.
Fala aí de uma palhaçada qualquer.
Opa, vi um vídeo que me ri muito.
Sim.
Que vídeos é que te fazem rir muito ultimamente?
Epá, macacos.
Continua a ser o mesmo, então.
Epá, a minha perdição.
A minha é crianças a ter reações de adultos. Do género, experimentam gelado e abrem, regalam muitos olhos. Sim. No fundo é coisas horríveis. Sim. Que é, estás a dar a dar, olha, um vício a crianças, lá está, que dá boas reações no TikTok e nos reels
de açúcar,
mas
tipo
vou
cocaína,
encher,
assim.
Exato, vou dar cocaína de crianças, que é açúcar. Mas...
Olha, vou dar cocaína a um bebê.
Sim.
Mesmo cocaína. E ver a reação.
Tu vês reações...
Eu trolei o meu filho com cocaína.
Pá, putos a comer com prazer. Que no fundo são reações daquela coisa de meter a mão no peito e fazer...
Epá, mas isso se calhar tem... Há aí uma cena agridoce, que é... Essa reação, não é suposto os putos ter essa reação.
Sim.
Porque depois vais dar sopa a esse miúdo que esquece.
Sim, é isso.
Esquece.
Mas...
Ele não vai querer sopa. É como, olha, de um telemóvel metes o puto a ver TikToks, depois, olha, agora tens de ler um livro.
É, sim, é isso.
Vou voltar ao tema inicial. Agora lê um livro.
Sim, esquece.
Acabou. Esquece. Nunca na vida vai acontecer.
Sim, sim. Gostaste deste Maxi Bom? Agora toma lá brócolis. É um bocado assim, mas gosto de ver. E então vi um que até mandei à minha namorada, que eu sei que ela gosta, que é uma miúda a dançar a música do Saltburn.
Andá-la pela casa.
É?
Andar pela casa.
Não, está parada, mas sim, com um movimento todo com...
Já viste esse filme?
Ainda não vi, quero ver.
Okay.
Quero ver.
Pronto.
Depois falaremos sobre esse sim filme. Mas gosto de ver esses vídeos, fazem-me rir.
Ah pá, sim. Putos a fazer macacadas é engraçado, mas gosto mais de macacos. Ainda assim. Acho mais piada macacos que
okay
bebês.
Ok.
Porque um bebê é isso. É mixed feelings. Este bebê ele não devia estar a fazer isto.
Certo.
Nem devia estar, a imagem dele não devia estar na net.
Ah pá, vi um que não percebi a intenção do vídeo, que envolve macacos e bebés.
Ah, sim. Isso.
Que é uma senhora que mete um bebê escurinho, a mostrar a um gorila. E o gorila vem perto, ou seja, fica entusiasmado, muito entusiasmado com aquele bebê.
Ah, sim, isso já vi também.
Pronto.
E acredito que aconteça, que esses animais também têm instinto maternal.
Está bem. Mas eu não sei qual é a intenção deste vídeo.
Não, o vídeo é mostrar que os animais também gostam de humanos fofinhos, como nós gostamos de animais fofinhos.
Uh-huh.
Acho que é.
É?
É.
Tá
já
bem.
Vi disso.
Está bem.
Epá, mas eu gosto desses vídeos de animais com humanos, mas tu sabias que há muitos anos houve um senhor que tinha um filho, um investigador, um psicólogo, tinha um filho bebê e decidiu ao mesmo tempo educar um chimpanzé como criança ao mesmo tempo que o filho, tratá-los como irmãos. E então há fotografias do miúdo, epá, esta história é mesmo triste. Há fotografias do miúdo de fato e do chimpanzé de fato, e eram os dois muito amigos, um do outro, estavam a ser criados juntos.
Sim.
Mas depois a criança começou a ter comportamentos de chimpanzé. É normal.
Sim.
Ia falar como um chimpanzé e o gajo diz: ah, esquece. Então abandonou o chimpanzé, que era o filho.
Yeah.
Então, caga, acabou a experiência aqui e eu não quero ter uma criança como chimpanzé. Então a cena dele, a premissa que é, pá, se eu criar um macaco como pessoa, ele torna-se pessoa. Não.
Não, não. O normal é se calhar
a pessoa vai se tornar mais macaco.
Pá, é o efeito Tarzan.
Sim, opá, está bem, mas depois também podia manter o chimpanzé.
Sim.
Mas não, olha, vou abandonar este, acabou porque...
Não, que eu quero que o meu filho seja homem, não é?
Sim.
Homo sapiens a sério.
Mas é começar a experiência, tipo, estão aqui dois irmãos. Não façam isso.
Ei,
olha,
já.
Vamos tratar um cão como pessoa.
Epá, mas, pois é isso, ou dois filhos. Mas um meteu-se na droga e o outro é o gestor de sucesso. Pá, desativa o gajo da droga.
É, será que o chimpanzé é um animal selvagem? Tu não podes. Claro. Essa premissa está errada à partida, não é?
Sim.
Vai-se transformar a pessoa. Não, ele é um animal.
É.
É um animal espetacular, em alguns aspectos superior até ao humano.
Sim.
Mas é diferente. Num metro de fato e gravata, ele não se vai tornar pessoa.
Não. Esquece.
E então é isto, tá?
Tá.
Alegria de Viver. Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é alegria de viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes.